Hoje, quem mais sofre discriminação e a perda da cidadania é, sem dúvida, o refugiado. E esse preconceito tem nome: xenofobia. Xenofobia é o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito, etnias ou religião diferente. Em busca de uma melhor qualidade de vida, tanto refugiados quanto os imigrantes deixam o seu local de origem. Uma decisão difícil: deixar a terra em que foi criado e onde construiu sua vida. O que força a saída dessas pessoas de seus locais de origem são conflitos armados e conflitos políticos causando a necessidade do asilo. O Brasil é um dos países mais escolhidos para refúgio. E conheça agora a história de Nabila Khazizadeh, uma das refugiadas. Ela nos conta a dura vida de quem tenta construir uma nova vida.
Afeganistão. O que aconteceu com 100 refugiados afegãos que Brasil recebeu há quase 20 anos? Nabila Khazizadeh passou os 3 primeiros meses no Brasil, em 2002, chorando de saudade da família. Ela desembarcou em Porto Alegre aos 25 anos, com o marido e os 2 filhos, alguns meses depois do início da guerra do Afeganistão. O pai, a mãe e os irmãos ficaram na Índia, país para onde a família buscou refúgio primeiro, fugindo dos talibãs. Fiquei 3 meses fechada dentro de casa chorando, pensando no que eu faria longe da minha família. Depois eu pensei, isso não adianta, chorando dentro de casa eu não vou conseguir fazer nada. Eu tenho que colocar a cara a tapa e aprender português, contou a BBC News Brasil. Saí pelo bairro falando com as vizinhas, tentando fazer amizades. Nas ruas de Porto Alegre, as pessoas estranhavam o véu cobrindo inteiramente o cabelo. Às vezes, reagiam com hostilidade. Não tinha afegãos lá naquela época, não tinha muçulmanos. As pessoas me viam com o hijab e saíam de perto, não queriam sentar ao meu lado no ônibus. Alguns falavam, sai de perto, é mulher bomba. Mas a afegã, hoje com 43 anos, conta que também encontrou acolhida, principalmente entre as vizinhas, que hoje são como irmãs para ela. A gente pode construir família de afeto. Tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, que me amam como irmã. São minha família. Nabila faz parte do primeiro grupo de refugiados afegãos que o Brasil recebeu, há cerca de 20 anos, no início da guerra do Afeganistão. Na ocasião, o presidente Fernando Henrique Cardoso se comprometeu a incluir o Brasil no esforço internacional de acolhimento das pessoas que fugiam do Talibã e do conflito armado no país. Numa medida inédita para o Brasil, o Ministério da Justiça firmou acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, para reassentar cerca de 100 afegãos que estavam em campos de refugiados na Índia e no Paquistão. Essas pessoas, que não falavam português e que tinham uma ideia muito remota do que era o Brasil, cruzariam o oceano em busca de uma vida nova. Nabila conta que o marido fez um pedido ao governo indiano para ser reassentado em outro país, onde recebesse auxílio e tivesse mais oportunidades de trabalho. Meses depois, chegou a notícia de que o Brasil os receberia. A gente não sabia como era o Brasil, como é a língua e a cultura. Saímos com olhos fechados, no escuro, jogando na sorte. Tudo o que a gente queria era um futuro para nosso filho, mais calmo, mais saudável. Ajuda inicial para depois andar com os próprios pés. Apesar de o Brasil ser um mistério para grande parte dos refugiados que seriam reassentados, a expectativa era grande. As crianças poderiam ir à escola e os adultos teriam ajuda financeira da ACNUR por pelo menos 1 ano. Cada adulto receberia R$ 260, mais R$ 13 por criança, além de aluguel, energia, cesta básica, remédios e transporte escolar. Grande parte dos reassentados foi encaminhada para Porto Alegre. Essa assistência é temporária, enquanto está ocorrendo a inserção. No médio prazo, o desafio é a inserção econômica, a autonomia financeira, explica o porta-voz da ACNUR no Brasil, Luiz Fernando Godinho. Uma ONG chamada Centro de Orientação e Encaminhamento, CENOI, ficou responsável por coordenar o esforço de integração dos afegãos, providenciando as residências, angariando ofertas de trabalho e aulas de português. As famílias estavam muito esperançosas. Elas vinham de situação difícil, sem direitos, vivendo em campos de refugiados. O país deles estava em guerra e eles tinham a oportunidade de recomeçar no Brasil, disse a BBC News Brasil o advogado Gerson Eeman, que coordenou, como integrante da CENOI, a recepção aos afegãos. Eles tinham muitas expectativas e vontade de recomeçar, mas a minha impressão é de que poucos sabiam sobre o Brasil. Choque de cultural. Pouco tempo depois de desembarcar no país, os refugiados se depararam com um choque de realidade. Para Eman, no imaginário deles, o Brasil era um país rico, cheio de oportunidades. Mas grande parte das ofertas de emprego disponíveis não oferecia remuneração alta. Alguns dos refugiados tinham completado cursos de graduação. Um deles era professor universitário, um outro era engenheiro elétrico. Mas sem possibilidade imediata de revalidar seus diplomas no Brasil e sem dominar o português, não conseguiriam trabalhar com a especialização de origem. Foram oferecidas 277 vagas de emprego aos refugiados, após campanha junto a empresas da cidade, diz Eman. A maioria, no entanto, pagava o salário mínimo vigente na época. Houve uma decepção deles com a realidade do Brasil, além da adaptação cultural. Eles tinham uma expectativa maior de remuneração, já que comparavam com a vida de parentes que haviam sido reassentados no Canadá, diz Eman. Os afegãos também se depararam com uma cultura muito diferente e com a ausência de uma comunidade muçulmana, para se sentirem mais acolhidos. Eles eram os primeiros afegãos em Porto Alegre. Países europeus, Canadá e Estados Unidos já estavam mais acostumados a receber imigrantes e refugiados de países da Ásia e do Oriente Médio, destaca Eman. O porta-voz da Acnur no Brasil, Luiz Fernando Godinho, também ressalta que o processo de integração não foi simples. Para pessoas vindas de muito longe, de áreas do Oriente Médio e da África, a cultura brasileira é muito diferente. Há um choque cultural. Depois, tem a barreira do idioma, que é preciso transpor para alcançar o mercado de trabalho, disse a BBC News Brasil. Uns ficaram, outros foram embora alguns anos depois de se mudar para o Brasil, integrantes de três famílias decidiram voltar ao Afeganistão. O motivo não foi somente a dificuldade de adaptação, mas também a esperança de participar da reconstrução de um Afeganistão sem os talibãs no poder. Em 2003, quando a situação estava mais estabilizada, eles decidiram voltar, comentaram que poderiam retomar a vida lá e estavam animados para ajudar na reconstrução do país pós-talibã, conta Eman. Mas outros afegãos do grupo decidiram ficar no Brasil. Foi o caso de Omar Atai, de 30 anos, que hoje trabalha na área de informática. A mãe dele, Rokia, e as duas irmãs continuaram no Brasil. Mas o pai decidiu voltar ao Afeganistão em 2005. Meu pai viveu aqui por 2 anos, mas não se adaptou e resolveu voltar, diz Omar, que nunca mais retornou ao país natal. O marido de Nabila também não se adaptou e quis retornar ao Afeganistão em 2007. Ela se recusou a sair do Brasil e não deixou que ele levasse os filhos. Ele começou a ficar com ciúmes de mim, não queria me deixar trabalhar e a gente precisava do dinheiro. O Brasil era muito liberado para ele. Eu disse que ia ficar, não ia deixar meus filhos vivendo na guerra. Ele foi e eu fiquei, conta. Atualmente só os filhos mantêm contato com o pai, mas faz 3 meses que não conseguem notícia. Eman, da ONG Senoi, conta que além das mulheres que decidiram se separar dos maridos e ficar no Brasil, vários jovens se adaptaram rapidamente e não quiseram voltar ao Afeganistão com os pais. O filho de um casal que voltou ao país em 2003, por exemplo, resolveu ficar no Brasil, onde estava bem posicionado no ramo de venda de tapeçarias persas. Uma outra família assentada em Porto Alegre conseguiu empregos na área de corte de carnes halal que segue os preceitos do Islã. Saldo positivo apesar de ter havido repatriação de parcela dos primeiros afegãos que chegaram ao Brasil, Eman diz considerar que o saldo do programa de reassentamento foi positivo. O esquema só existiu por 1 ano. Desde então, a entrada de afegãos passou a se dar por pedido de refúgio. A pessoa entra no Brasil pelos próprios meios e pede para permanecer. De 2016 a 2020, o país concedeu refúgio a 88 afegãos, segundo dados do Ministério da Justiça. Eu acho que foi positivo o programa de reassentamento, porque as famílias que voltaram fizeram isso num momento diferente, avaliando que a situação havia melhorado com a queda do Talibã. E as famílias que ficaram conseguiram uma inserção na sociedade. Godinho também destaca que é natural que alguns refugiados acabem sendo repatriados ou busquem acolhida num terceiro país com o qual se identifiquem mais. Não existe uma cartilha. Não é só seguir um manual que vai funcionar igual para todos. As pessoas têm seus traumas, suas maneiras de lidar com as situações. Algumas resistem à nova realidade. Algumas se adaptam, outras não, diz o representante da Acnur. Nabila, hoje com 43 anos, fala português fluentemente e trabalha na casa de uma família, fazendo faxina e cozinhando, além de cuidar de uma idosa às tardes. Os dois filhos, de 27 e 28 anos, estão trabalhando, são independentes financeiramente e, segundo ela, não pensam em deixar o país. Ela não abre mão do hijab, frequenta a mesquita da cidade e diz que considera o Brasil sua casa. O Brasil é um país bom. Se não fossem os roubos, seria o melhor país do mundo. Eu, mesmo se tivesse a oportunidade de morar no Canadá ou nos Estados Unidos, ia querer continuar a morar no Brasil. As pessoas aqui são maravilhosas, são acolhedoras, sabem olhar para a dor do outro.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.